pela primeira vez. O Presidente da República disse que entendo que não me devo pronunciar sobre essa matéria. E a Assembleia, vou terminar, Sr. Presidente, e a Assembleia da República não pode ficar em silêncio, porque pela primeira vez um Presidente ficou em silêncio sobre a nossa Assembleia da República.
Obrigado. Tenho que terminar, faz favor. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, fez bem o Sr. Presidente da República em vetar a lei que PS e PSD aprovaram em julho e que aumenta de 4 mil para 10 mil o número de subscritores de uma petição para que ela seja discutida em plenário. Fez bem o Sr. Presidente da República em afirmar na sua mensagem a esta Assembleia que o seu veto decorreu de um imperativo de consciência cívica e que a lei aprovada pelo Bloco Central é um sinal negativo para a democracia. Fez bem. Porque sim, é um sinal muito negativo e que a consciência cívica dos democratas só pode repudiar. O que PS e PSD sinalizaram com esta lei foi que a mobilização cívica que quer ter no Parlamento um interlocutor é para eles um enfado, uma incomodidade. Bem sabemos que esta obstaculização ao debate de petições em plenário faz parte de uma reforma mais vasta, acordada pelo Bloco Central, para converter a Assembleia da República num conjunto de comissões técnicas, esvaziando a Assembleia do seu papel insubstituível de lugar de debate político. Não esquecemos que esta tentativa de dificultar o debate de petições em plenário veio de par com a supressão dos debates quinzenais com o Primeiro-Ministro e com a transferência para as comissões de outros momentos importantes de debate político, retirando-o do lugar onde onde ele deve ter lugar, que é nesta sala grande da democracia. Tudo sinais negativos. Tudo diminuição da intensidade da democracia parlamentar. E agora vem o PS propor que não sejam 10 mil, mas 7.500 os subscritores exigidos para que o plenário acolha obrigatoriamente uma petição. O PSD tinha proposto 15 mil, mas a coisa era escandalosa demais. Vai daí, acordaram em 10 mil. E agora, depois da justa reprimenda presidencial, vêm ensaiar o racha ao meio dos mercados e das feiras. Não, senhores deputados do PS e do PSD, isto não é um leilão em que, se não se arremata um obstáculo mais alto, arremata-se um obstáculo um bocadinho mais baixo, porque o que interessa é que haja obstáculo. Se o sinal que deram em julho à democracia foi negativo, este não o é menos. E o que fica desta rábula triste é o vosso enfado diante da vontade da gente que se mobiliza na expectativa de que o Parlamento debata os seus problemas e as suas pretensões. Depois, hão de vir com a lenga-lenga da necessidade de aproximar eleitores e eleitos. Pela amostra junta, ainda hão de inventar uma outra rábula em que, diminuindo a representatividade, engrandecem a democracia representativa. Contra tudo isso, quero afiançar-vos, em nome do Bloco de Esquerda, que a nossa consciência cívica nos impõe resistir e dizer não a estas vossas manobras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Volta a ter a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Eduardo Pacheco, por favor. Não? Não tem? Não fala? Então tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS. A informação que nós tínhamos aqui é que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco estava sem escrever, mas... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, muito brevemente, para concluir o debate, duas ou três notas. Em primeiro lugar, para assinalar que, aparentemente, e em relação àquilo que é o âmago da proposta inicial e das propostas de alteração aqui assinaladas, o facto de haver petições que demoram mais de um ano a ser agendadas e discutidas e de haver cidadãos que ficam sem resposta atempada às suas preocupações, aparentemente ninguém está preocupado com este problema. Mas este é o problema que está na base deste agendamento. É o problema que está na base da revisão do regime das petições, garantir aos cidadãos, em tempo útil, uma resposta àquilo que peticionam ao Parlamento. E, por outro lado, também é de estranhar, porque aparentemente também o trabalho em comissão, ficámos hoje a saber, não é trabalho político. Não tem trabalho político, não tem debate político, não tem representação dos partidos políticos. Aparentemente, dizia o Sr. Deputado José Manuel Pureza, é uma degradação em trabalho técnico. Ora, Sr. Deputado, não é isso que fazemos nas comissões. E se queremos valorizar todo o trabalho parlamentar, incluindo muito trabalho que se tem feito nas comissões parlamentares, não vejo nenhuma indignidade em garantir que sejam as comissões a dar uma resposta e fazer o debate que os cidadãos pedem quando se dirigem à Assembleia de forma mais célere do que aquela que temos atualmente. Por outro lado, e respondendo ao Sr. Deputado António Filipe brevemente, a possibilidade que introduzimos de permitir convolar as iniciativas legislativas de cidadãos é precisamente para que os cidadãos não fiquem sem resposta porque recorreram erroneamente ao mecanismo da iniciativa legislativa quando a lei não o permite. Temos até um caso em discussão neste momento em que os cidadãos peticionaram
obrigado,
a alteração do determinado
Sr.
Presidente
concluiu
ao acordo
ortográfico,
não é viável convolar em petição a cautela melhor a posição dos cidadãos. E também o agendamento urgente visa precisamente garantir objetivamente que um assunto que diz respeito a um evento concreto no tempo não é discutido meses, anos depois desse
obrigado,
momento. Finalmente, Sr. Deputado Telmo Correia, e vou concluir, Sr. Presidente, o epíteto salomónico não é negativo. O epíteto salomónico puxa pela justiça e pelo equilíbrio e é isso que se procura acautelar desta forma, com estas propostas
obrigado,
de alteração, para que as pessoas tenham uma resposta mais rápida
obrigado.
E que o Parlamento diga aos cidadãos aquilo que eles nos pretendem
obrigado.
Ouvir, que é uma posição sobre as suas petições. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Chegamos assim ao final deste ponto. Devo informar que temos inscritos mais do que a suficiente quantidade para quórum e, portanto, os grupos parlamentares podem providenciar, no sentido de se organizarem com algumas pessoas no plenário e outras nos gabinetes. E vamos entrar no terceiro ponto da nossa agenda.
Bom dia, senhoras e senhores deputados. Retomando os trabalhos, entramos no ponto 3 da ordem de trabalhos, relativo ao inquérito parlamentar, iniciativa do Chega, constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao financiamento de campanhas políticas pelo Grupo Espírito Santo, GES, bem como às operações de alienação de ativos do novo banco. Há uma iniciativa também do Bloco de Esquerda, inquérito parlamentar 5/14, comissão eventual de inquérito parlamentar aos prejuízos do novo banco imputados ao fundo de resolução. Há uma iniciativa da Iniciativa Liberal, inquérito parlamentar número 6/14, comissão eventual de inquérito parlamentar às razões dos prejuízos do novo banco. Temos também uma iniciativa do PS, inquérito parlamentar 7/14, comissão eventual de inquérito parlamentar às perdas registadas pelo novo banco e imputadas ao fundo de resolução. Começamos pelo Chega e o Sr. Deputado André Ventura faz favor de fazer a apresentação da sua iniciativa legislativa.
Senhor Presidente, senhores deputados, conhecemos por estes dias os pormenores da acusação do Ministério Público no caso do Novo Banco. Ficámos a saber por isso que estivemos perante crimes tão graves como associação criminosa, corrupção ou burla com o dinheiro efetivo dos contribuintes, com o dinheiro efetivo dos portugueses. No cruzamento deste processo com a Operação Marquês, ficámos também a saber que houve financiamento abusivo, indevido e contínuo de campanhas eleitorais e de políticos através do saco azul do Banco Espírito Santo e de esquemas fraudulentos que depois vieram a exigir dinheiro aos portugueses. Hoje é o momento de não fugirmos a essa questão e de, para lá das vendas do novo banco, investigarmos quem, de que forma e como recebeu dinheiro do antigo Banco Espírito Santo para financiar campanhas eleitorais. Quem, de que forma e como recebeu dinheiro, muitas vezes criminoso, para poder financiar as suas campanhas e o seu projeto político, enquanto atacava outros por supostamente serem financiados também nas suas campanhas eleitorais. É preciso transparência, legalidade e, sobretudo, muito cuidado no uso do dinheiro dos contribuintes. É isso que devemos a Portugal. E este é um momento que não podemos deixar para trás de investigar até ao fim tudo aquilo que aconteceu num dos episódios mais vergonhosos da nossa história. Mas ao mesmo tempo sabemos, porque a auditoria nos revelou, que houve uma desastrosa operação de venda dos ativos do novo banco, com prejuízo de centenas de milhões, com bens vendidos abaixo do valor de mercado, que envergonhariam a imobiliária mais reles que o país pode ter. Mais grave, com a autorização do regulador. E se alguns usam o argumento de que não podemos investigar porque foi autorizado pelo regulador, o Chega diz que devemos sobretudo investigar porque foi autorizado pelo regulador. Porque este sistema já está demasiado sinistramente organizado para conseguir impedir que se saiba a verdade. Até ao final do ano vamos gastar muitos mais milhões com o novo banco. Podemos gastar várias centenas de milhões.
Sr. Deputado, chama a atenção para o tempo.
Vou terminar, Sr. Presidente, para dizer isto. Hoje é a nossa responsabilidade olhar para este dinheiro, olhar para o dinheiro dos bolsos dos portugueses e exigir uma investigação sem fim, sem necessidade de bodes expiatórios, mas sem medo àquele que foi o maior escândalo em democracia em Portugal no uso do dinheiro dos contribuintes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, para a apresentação da Iniciativa Legislativa do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Nós sabemos porque faliu o BES. Sabemos como canibalizou a Portugal Telecom. Sabemos como financiou a elite angolana, sabemos como canalizou recursos do banco e dos clientes para empresas falidas do grupo. Nós sabemos que nada disto teria sido possível sem recurso a uma rede de offshores que gozou da complacência, da conivência de governos e representantes políticos do PS, do PSD, do CDS, mas também gozou da benevolência do Banco de Portugal. Nós conhecemos o contexto de resolução do BES, que no dia 4 de agosto de 2014 deu o primeiro passo na separação entre os ativos alegadamente bons, que ficaram no novo banco, e os ativos alegadamente maus, que ficaram no BES. A diferença criou um buraco de 4.900 milhões de euros, pagos quase inteiramente pelo Estado. E foi aqui que a anterior Comissão de Inquérito terminou os seus trabalhos. O que aconteceu depois disto é-nos apresentado como uma sucessão de inevitabilidades, que levaram a que o Estado perdesse o controle do novo banco para um fundo abutre, enquanto continua a pagar as perdas, que já somam 3 mil milhões de euros. Senhores deputados, ao longo dos últimos anos, o novo banco não deixou de ser assunto no Parlamento. Antes da venda, em janeiro de 2017, o Bloco de Esquerda propôs a manutenção da propriedade do banco na esfera pública, rejeitada por PS, PSD e CDS. Em abril, propusemos a condenação do Governo pela decisão de venda sem consulta ao Parlamento, rejeitada por PS e PSD. Nesse mesmo dia, deu entrada um projeto para a nacionalização do capital social do novo banco, rejeitada por PS, PSD e CDS. Seguiram-se propostas no Orçamento do Estado para travar as injeções, audições, pedidos de documentação, debates, artigos, requerimentos. Nós não fingimos agora surpresa por um desastre que sempre procurámos evitar. Queremos, sim, apurar responsabilidades. Quem garantiu que o novo banco estava limpo, mesmo quando era óbvio que não estava, tem que prestar contas ao país. O Banco de Portugal não pode continuar a esconder o relatório que analisa a sua própria intervenção no BES. Quem garantiu que a venda era a melhor solução, que não ia utilizar recursos públicos, que a garantia nem era uma garantia, tem de prestar contas ao país. Quem assinou um contrato ruinoso que entregou a faca e o queijo nas mãos de um fundo abutre e deixou a fatura para o fundo de resolução, tem de prestar contas ao país. Mas também há indícios novos sobre os negócios de venda e de registro de perdas por parte da Lone Star e da administração do novo banco que imputam a fatura ao Estado. Alguém está a ganhar dinheiro com este negócio em que o Estado só perde e nós temos que investigar essas negociatas. Depois de conhecida a auditoria da Deloitte ao novo banco, esta comissão de inquérito é mais necessária e mais urgente, porque uma vez comprovada a sua inutilidade para avaliar os atos de gestão do novo banco, será inevitável encontrar uma alternativa que não deixe o interesse público refém dos conflitos de interesses. Senhoras e senhores deputados, o inquérito parlamentar que agora propomos não serve apenas para apurar responsabilidades políticas do passado. Queremos que se investigue para pôr termo ao abuso em curso, à sangria de recursos em curso no novo banco. É por isso que levamos esta comissão de inquérito tão a sério. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a apresentação da Iniciativa Liberal, da Iniciativa Legislativa da Iniciativa Liberal, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, relativamente ao novo banco, temos de apurar